Emile, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá, Fernanda, João, todo mundo.
E bom dia, Vander, nosso convidado especial hoje aqui no quadro Inovação. Vander vem para falar um pouquinho a respeito da empresa dele. Ele é CEO da Enjoy Work, não é mesmo, Vander? Bom dia.
Isso, muito bom dia. Bom dia à nossa audiência aí. Muito feliz de estar aqui, viu?
Ok.
Vamos lá, Emile.
Isso. Ô, Vander, você é CEO da Enjoy Work. O que exatamente faz? Porque vocês estão articulados ali na região da Serra. Tem um movimento grande ali de startups, de um centro de inovação grande, de um Sim. parque de inovação. E vocês têm uma participação grande ali. O que a Enjoy Work faz nesse ambiente da Serra?
A Enjoy nasceu como um co-working, mas logo se transformou num hub. Um hub de inovação e negócio. Para quem está acompanhando não entende bem qual é a função de um hub. Um hub ele tem a premissa de conectar e desenvolver pessoas, né? E automaticamente desenvolver negócios. Então, com essa vertente de inovação, a gente busca gerar um pouco mais de eficiência para as empresas a partir de um olhar mais inovativo. Né? Além de que a gente também proporciona um ambiente adequado para nascerem novos negócios promissores, que são chamadas as startups, negócios escaláveis, com grande potencial de resolver dores da população. Né? E hoje realmente estamos à frente do Inova Serra, juntamente com a ASES, né? Associação dos Empresários da Serra, liderando um dos maiores projetos de inovação até então na região. Nós ganhamos um edital do Sebrae com a FAPES, né? E desde então vimos acelerando e pré-acelerando alguns negócios. Até então, Evandro, já foram mais de 70 novos negócios inovadores que surgiram dentro ali do nosso hub, nesse circuito do Inova Serra. Então é isso que a gente vem fazendo.
Essa hub é aquela incubadora que a gente geralmente conhece também?
Não, é um pouco diferente. A incubadora ela pega uma ideia e ela incuba aquela ideia, dando as ferramentas necessárias para que seja ali nascido um novo negócio. Uhum. Né? O hub, diferentemente, ele pega, às vezes, esses negócios já incubados, já num estágio um pouco mais avançado, e conecta as partes importantes que faltaria para esse negócio decolar, para esse negócio crescer, para esse negócio prosperar. Então, o que a gente faz é juntar as peças certas ali para que um negócio que eventualmente sozinho não conseguisse ter uma performance, ele tenha conosco, né?
Agora, Vander, como é que vocês, eu sei que das muitas empresas que tentam amadurecer nesse mundo da inovação, são poucas as que efetivamente conseguem.
Perfeito. Né?
Você falou aí, se não me engano, que vocês já fizeram 70 projetos, é isso?
70.
Como é que vocês identificam, quer dizer, como é que é a avaliação que vocês fazem para que se chegue à seguinte conclusão? Porque muitas vezes, quando colocado no papel, quando apresentado em algum tipo de apresentação para vocês, em algum tipo de reunião para vocês, a ideia pode ser legal, mas daí vocês vão avaliar para saber se realmente ela tem mercado, se realmente ela atende, como vocês gostam de dizer, a solução de algumas dores, de alguns setores. Como é que é essa avaliação?
Pois existe na inovação algumas metodologias para justamente se avaliar a maior possibilidade dessa ideia ela realmente ser promissora.
Uhum.
Tem uma coisa chamada Product Market Fit, né, e Problem Solution Fit. São dois nomezinhos legais, mas é justamente o fit, ou seja, a sinergia que existe entre um problema e uma solução. Entre um produto e o mercado.
Se a solução é adequada para aquele problema.
Exatamente. Mas quem é que dá essa resposta? Uhum. Né? Então, normalmente quem dá essa resposta não é o empreendedor, não sou eu. Quem dá essa resposta é o potencial usuário, é o cliente. Muitas das vezes, negócios nascem na cabeça das pessoas como algo incrível.
É isso que eu estou falando. E daí?
E daí você, quando o cara pega aquilo e transforma numa mega solução, investe centenas de milhares, às vezes até milhões de reais, e aí quando vai para o mercado não tem aderência. Sabe por quê? Porque ele não ouviu a pessoa que ele mais devia ouvir. Não é a mãe, não é o pai, não é o irmão, não é o tio, não é o primo.
É o cliente.
Não são as vozes da cabeça dele. É quem vai pagar o produto. É quem vai consumir.
Eu sempre me pergunto, aliás, fico admirado com essas soluções que são buscadas, porque a gente se depara em várias áreas com problemas que não são medidos inicialmente. Eu sempre me espanto, por exemplo, com o caso dos produtores desse sapato. É croc que chama?
É.
A questão que eles, com a qual ele se deparou, que para ele era uma grande solução, era o excesso de durabilidade. Ou seja, você compra um sapato daquele e você vai levar anos para comprar outro porque ele não acaba. Então, daí o mercado consumidor dele foi diminuindo simplesmente porque as pessoas não tinham que substituir o produto que, na maioria dos casos, dos calçados, é necessário. Então, eu sempre fico pensando nessas coisas que vocês têm de imaginar em relação a projetar o futuro, porque é realmente um desafio e tanto. Mas eu queria, sabe o quê? Que você nos desse um exemplo positivo, aquilo que vocês já começaram a tocar e começou a ter algum tipo de retorno que vocês falaram, opa, parece que aqui a gente acertou a mão.
Eu vou falar, mas só fazendo uma complementação sobre essa questão do Crocs, que eu acho interessante, né? Não posso deixar passar. Muitas das vezes, as pessoas elas são motivadas a comprar algo por um problema que elas têm, ou uma necessidade. E aí está na mesma matriz. Por outro lado, você tem a ótica do desejo, do sonho, do objetivo de realizar. Então, não necessariamente você tem um problema, mas você quer ter uma Ferrari. Então, você vai atrás da Ferrari. Então, o carro, às vezes, ele é para resolver um problema de locomoção, às vezes, ele é para realizar um sonho. Talvez o problema do mercado do Crocs ter diminuído não foi porque não existia mercado, mas porque ele continuou no mercado da solução de calçar e não de realizar um desejo de, por exemplo, ter uma cor diferente, de ter um modelo diferente e de se tornar uma coisa mais sensual, uma coisa que as pessoas elas veem outras usando e querem usar também. Então essa é uma...
Mas fala do exemplo aí, o Cacá perguntou.
O exemplo da G-Con, ele muito bem falou aqui, antes a gente estava conversando. A G-Con é um grande exemplo de sucesso. A G-Con é uma plataforma que nasceu para conectar os postos de combustíveis com as empresas transportadoras, né? E o que, que a gente faz? Hoje, dentro da G-Con, nós selecionamos aí os melhores postos de combustível. Dentro de uma plataforma, a transportadora consegue ver todas as opções que ela tem de abastecimento. E nós substituímos o cartão, né? Então, nós criamos uma solução que nós intermediamos o pagamento ali. Para a transportadora, onde o maior custo é o combustível, a gente eliminou o intermediário. Eliminando o intermediário, nós estamos falando de 5% de economia. Com 5% de economia, você tem uma transportadora média, ela economiza R$300 mil por mês. Então, esse é um exemplo claro de sucesso, né?
Agora, me diz uma coisa. Você se considera inicialmente um co-work. O co-work é um ambiente simplesmente que as pessoas vão lá, se sentam e trabalham juntos sem nenhuma relação, né? Agora, você pode ter uma incubadora em que você dá apoio para as empresas, você pode ter uma aceleradora, que muitas vezes você bota o dinheiro na empresa também. Perfeito. Você pode ter um hub, como você está dizendo. Vocês estão investindo nas empresas também? Tem um local físico e as empresas ficam lá fisicamente, vocês investem dinheiro nelas como empresa? A Enjoy Work é para isso?
Não, a Enjoy ainda não. A Enjoy ela não atua e também não... O que a gente faz é a gente conecta com investidores. Então a gente nasceu como coworking, passou a se posicionar como hub. Hoje eu posso dizer para você que a gente não precisaria nem ter espaço físico. A gente tem, são mais de 30 salas, mais de 250 posições de trabalho em duas unidades, Serra e Vitória. Porém, se nós não quiséssemos atuar em espaço físico, o que mais tem valor no nosso trabalho é pegar a necessidade do empreendedor e conectar com aquela pessoa que vai resolver a dor e o problema que ele tem. Muitas das vezes, nós temos essa solução dentro de casa. Não é a questão do investimento, mas é a questão da educação empresarial, por exemplo. A gente sabe que o empreendedor brasileiro ele vem sem uma raiz de educação. A escola não prepara ele para o mundo empresarial. Então, lá a gente prepara. Nós temos trilhas de formação de vendas, porque o objetivo de uma startup, um negócio inovador, ou uma spin-off numa empresa, é gerar nota fiscal. Sempre é o ciclo econômico. E a gente apoia ela não só na construção da solução e na conexão com outros players, se ela precisar de investimento, mas também para que ela consiga vender o produto dela efetivamente. Então, esse é o nosso trabalho hoje.
Wander, o seu olhar ele tem que estar sempre muito bem atualizado e conectado com o network, né?
Exatamente.
Com o mercado. Porque a pessoa que vai procurar a Enjoy, ela vai afim, Wander, vamos fazer uma conversa, né? Eu tenho um projeto como esse que você falou. Poxa, eu aposto no meu projeto, estou vendo que tem empresa que poderia adotar o meu projeto, poderia comprar o meu projeto, o meu serviço, mas aí eu procuro você, porque você tem contato, eu não tenho, não é isso? Leo Vander, você tem contatos, né? Isso. Como é que essa atualização é diária? E aí eu gostaria de saber como é que é feito esse contato da Letícia com o Vander, para você me ajudar a impulsionar, aproximar as partes, vamos dizer assim.
Legal, Letícia. O networking, né, sempre atualizado é uma coisa muito importante, mas a gente sempre busca estar nos ambientes onde estão as soluções que a gente precisa, né? E como a gente se estabeleceu como um grande player na Serra, hoje qualquer um que queira entrar na Serra e se comunicar com ali as milhares de empresas que lá estão, ele passa por nós, ele já nos procura, né? Então, na atualidade, a gente está mais receptivo do que proativo, porque a gente já tem uma demanda grande. A Letícia fala comigo através do Instagram, a Letícia fala comigo através do meu site, a Letícia manda um WhatsApp para nós, que está no nosso site, e a sua demanda vai ser colocada, a gente tem um pre-selling, um vendedor que vai te recepcionar e entender a sua demanda e saber como que convém você estar dentro da nossa estrutura. Se dentro de um programa de aceleração, se o seu negócio está no estágio ainda pré, que você precisa entrar no programa de pré-aceleração, se você precisa estar dentro de um grupo de negócio para apoiar a sua solução para você vender mais, se você precisa de um curso de formação, então você fala conosco, nós vamos identificar a sua necessidade e colocar você dentro daquilo que você realmente precisa para te conectar com a pessoa certa ali. Né?
Agora você faz parte do ambiente.
Rapidamente, ali. O caminho é entrar pelo site de vocês, então, para iniciar essa conversa?
Pelo site, para iniciar, ou pelo Instagram, ou são vários os canais de contato.
Do Enjoy, né?
Da Enjoy mesmo. Para quem está ouvindo aí, é @enjoywork.hub, o Instagram. E o site é enjoywork.com.br.
Agora, ali da Serra, você tem um ambiente que foi criado ali em torno, fisicamente ali em torno onde fica o CL. Então tem uma região, um parque, um grande parque ali, que empresas vão se instalar ali. E isso faz parte do trabalho de vocês também, nessa articulação, junto com outras entidades, com a ASAS, etc.
Faz, o Inova Serra. O Inova Serra é um programa que veio para realmente incentivar que grandes empresas se instalem lá, grandes, médias e pequenas.
Então, de tecnologia,
De tecnologia, ou que tenham uma veia de tecnologia, né? Ela não precisa ter o core business em tecnologia. Mas se ela tiver tecnologia embarcada, ela pode ter isenção de IPTU por 10 anos, ela pode ter redução de ISS de 5% para 2% e alguns outros benefícios que aquela extensão geográfica ali do Inova Serra permite. Que vai ali do antigo Yahoo, né? Pega uma área ali até ali onde vai o Dório Silva. Então, ali, quem está ouvindo e quiser promover um negócio de inovação, com certeza vale a pena observar aquela área ali, que é uma área que está crescendo muito e tende muito a valorizar também.
Agora, a área privada, a pessoa compra um pedaço ou se instala?
A área privada, você vai precisar olhar de algum dono particular ali, comprar e buscar instalar a sua empresa. Mas o IFES ali está com um projeto de um parque tecnológico ali com 8 prédios. É uma coisa que tende a acontecer num curto espaço de tempo. Então, empresas como Vantec e outras estão visando já se instalar ali. É uma notícia em primeira mão aí para quem está ouvindo e quer avaliar, entrar nesse segmento de inovação ali na Serra.
Tá, ótimo. Muito obrigado, Wander. Evandro, quem é o nosso convidado hoje para a noite?
É o virtual novo presidente da Findes, Paulo Barahona. Quer dizer, é o único candidato agora. E a eleição é final de abril e ele é o único candidato. Vai nos contar seus planos aí para o próximo mandato.
Tá ótimo. Muito obrigado, Evandro.
Ele é o atual vice-presidente, né?
Atual vice-presidente,
Wander Miranda. Wander, obrigada, viu, mais uma vez, CEO da Enjoy Work. Obrigado por esse bate-papo aqui. Teve pergunta já respondida pelo Wander, pergunta do nosso amigo Marcelo Munhão, Cacá. Uhum. Dessa aproximação, né? A aproximação que os ouvintes querem saber, como é que chegar o Wander, como é que conversar com ele, como é que apresentar o meu negócio a ele. O Marcelo, acho que
assim,
ele respondeu.
Quem tiver online aí, pode anotar meu número. 27-99-520-5392. Aí é uma deixa.
E na rede social?
@O Wander Miranda.
O Wander
Miranda, Wander com W.
Tá.